Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini, conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, com uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. São papos cheios de conteúdo inspirados na antroposofia e também nos temas latentes da vida moderna, para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então vem com a gente de corpo, alma e espírito para receber muito conteúdo e reflexão. Quando me diziam, nossa, depois que meu filho nasceu eu aprendi tanto. Minha filha me fez enxergar o mundo de um jeito diferente. Ou então, eu aprendi com meu filho o que é mais importante na vida. Então, quando eu ouvia essas frases, eu tinha dificuldade de compreender isso. Eu não entendia muito bem o que isso significava, parecia uma coisa meio encantada, frases de alguém muito apaixonada por outra pessoa, por alguém, quase como se estivesse cega. E na época que eu ainda não tinha passado pelo portal da concepção, gestação e parto dos meus filhos, eu achava que eu nunca seria essa pessoa que repetiria essas frases que traduzem o antes e o depois dos filhos. Mas aí minha vez chegou. Sem mesmo que eu sonhasse tanto com a transformação interna a partir da maternidade, mas ela veio e me acertou em cheio. E então eu percebi que essa história de criar filhos é, na verdade, uma grande oportunidade de transformação, de evoluir, de pensar a partir de um novo ponto de vista, de sentir coisas sem explicação e de querer ser um pouquinho melhor a cada dia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse episódio do Mercúrio, sobre como criar filhos pode ser um grande passo no seu processo de autoeducação.
E hoje temos aqui com a gente a Camila Carpentieri, que é casada, mãe homeschooler de duas filhas com 10 e 4 anos. Ela é pedagoga, especializada em psicologia transpessoal e formada em pedagogia Waldorf. A Camila atuou por 16 anos na educação infantil em escolas com diferentes propostas pedagógicas. Ela é cofundadora do projeto Mundo para Elas, onde já viajou mais de 9 mil quilômetros pelo Brasil em 2019 e 2020, conhecendo escolas e projetos transformadores na área da educação. O Mundo para Elas transformou a sua vida e o seu olhar para a educação, trazendo a vivência intensa do homeschooling e do worldschooling. Vivência que a levou a escrever o seu primeiro livro sobre homeschooling, que chama Educação Waldorf em Casa, Caminhos para o Homeschooling inspirado na pedagogia Waldorf, com foco ali no primeiro setênio. Com a experiência adquirida ao longo dos anos, ela ajuda famílias que pretendem fazer ou que já fazem o homeschooling através de mentorias e atendimentos online para orientação pedagógica. Camila, super obrigada por estar com a gente aqui no Mercúrio. Acho que vai ser uma conversa muito gostosa para a gente ter.
Eu que agradeço a oportunidade aqui da conversa.
E Camila, queria que você começasse contando um pouquinho sobre você, sobre como você decidiu trilhar esse caminho do homeschooling com as suas filhas. O que que te despertou para isso?
Eu acho bem importante, né, contar um pouco dessa história, porque traz o sentido, né? Sempre vem aquela pergunta, né? Mas por que homeschooling, né? Como a introdução da Débora, né, trouxe, a chegada da minha primeira filha realmente mudou meu olhar para tudo, principalmente eu que estava tão envolvida na educação infantil. E eu levava aquela vida, né, o dia inteiro fora de casa, trabalhando, meu marido também. A gente chegou a construir uma casa mais afastada da cidade, mas a gente não tinha tempo para estar em casa, curtindo, né, a nossa casa, a nossa horta, a nossa filha. E a gente começou a ver que estava tudo errado, né? Alguma coisa a gente tinha que mudar. E daí a gente começou a pensar nesse projeto que iria transformar a nossa vida e que envolveria, assim, muita mudança, que é o Mundo para Elas. Isso foi ali em 2016. Então a gente queria, de alguma forma, estar mais presente na educação dela, nós termos mais tempo juntos, né? Entre casal, né? E todo mundo junto. Mas a gente também não queria deixar de trabalhar com as coisas que a gente gostava de fazer, né? Então foi um tempo, assim, para a gente maturar o que, que seria isso. E a gente colocou um prazo, né? Lá em 2016 a gente falou, não, em 2019 a gente vai viajar um tempo, né? Então A gente colocou essa data. E o primeiro questionamento principal, com relação a esse novo estilo de vida que a gente queria ter, porque a gente queria viajar um tempo, né? Parar com tudo, vender tudo e viajar pelo mundo. Seria como que ia ser a educação da nossa filha. Daí que a gente começou a pesquisar famílias viajantes e a gente conheceu o homeschooling. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o homeschooling e comecei a pesquisar, né? Nesse meio tempo, eu estava até envolvida com uma associação que estava aqui criando uma escola na cidade onde que eu tô, né, em Curitiba. Então, estava um processo bem bacana, estava super envolvida, estava com a minha filha em Jardim Waldorf, eu estava até trabalhando em duas escolas, escola Waldorf, escola construtivista, estava super ativa, mas eu estava querendo mudar tudo, né? Então a gente decidiu iniciar o projeto, né, em 2019. E só que nesse meio tempo eu engravidei da segunda filha e descobri que a minha mãe estava com um câncer terminal, né? Então tudo mudou. E isso, na verdade, foi o que me impulsionou e foi assim que me deu mais coragem de começar o homeschooling, porque eu me vi naquele momento morando a quase 40 quilômetros da escola onde a minha filha, que eu queria que ela estudasse, então eu não ia ter condições assim de levar e buscar, né, fazer esse trajeto toda manhã com uma bebê recém-nascida e ainda cuidando da minha mãe que estava muito doente. Então isso eu acho importante falar porque o que leva uma família a escolher pelo homeschooling, eu vejo na maioria das vezes é assim, quando já se esgotou todas as possibilidades de tentativas, né? Porque envolve uma certa coragem. A gente aprendeu que tem a educação é na escola, né? Então a gente ter essa coragem de dar foi muito difícil, mas na verdade foi sim, que simplificou as coisas. Eu estava num sofrimento há meses para ver como que seria a minha vida, trabalhar de um lado da cidade, ter que levar minha filha para outro, o que que eu ia fazer com a minha bebê, como que eu ia cuidar da minha mãe. E de repente eu falei, não, já que eu estou pensando, né, em 2019 a gente viajar, eu vou começar um ano antes o homeschooling e ver se isso vai dar certo, né, se isso não é nenhum absurdo, né, como que a gente vai se adaptar. E isso era em 2017 já. Então eu fiquei alguns meses estudando como que seria, conhecendo famílias, daí eu fui conhecendo grupos. Comecei a participar de um grupo bem ativo aqui da cidade, que tinha encontros, né, semanais. Então, eu estava no meio de várias famílias, não estava me sentindo mais deslocada, né, com uma ideia absurda. Então, isso também me encorajou. A minha filha estava terminando o Jardim Waldorf, até a professora dela foi uma que me apoiou, falou que já tinha vivenciado isso em outro país, por 3 anos, com os filhos pequenos dela. Então, foi uma coisa que eu falei, nossa, fora do Brasil é super comum homeschooling, não é nenhum absurdo, então vamos aí, né? Outra coisa que também me assegurou foi que eu encontrei uma escola que dava esse apoio fora do Brasil, né, que é a Conlara, e é uma escola que dá liberdade para a família seguir pelo método, né, abordagem que quiser na educação dos filhos, né? A gente recebe uma tutoria, tem uma troca, né, com os profissionais, mas a gente que assume, né, o que é melhor para os nossos filhos. Inclusive a diretora da escola, ela já tinha experiência com a escola Waldorf, ela era brasileira, ela super me apoiou, ela falou, nossa, tudo que você puder compartilhar com a rede, né? Porque daí é a rede de famílias do mundo inteiro, famílias que estão em veleiros, em motorhomes, em vários países, e que se conectam, né, por grupos, né? Então eu entrei no programa brasileiro, mas tem vários programas, né? Essa escola, apesar de ser norte-americana, ela tem unidades em vários países. Então foi aí, né, o momento de decisão, que na verdade simplificou tudo, né? Eu pude ficar com a minha filha pequena, né, bebê em casa, e me preparei para o primeiro ano da minha filha, a alfabetização dela em casa. Esse foi o início ali, né? Daí começou, né, todo um processo aí de descoberta com a educação em casa e mudanças assim, né, de visão e de tudo aquilo que eu planejei, tudo foi diferente, né? E assim, a principal coisa que eu aprendi no começo foi que a escola não vem para casa, né? Por mais que eu tinha toda essa raiz de professora, de querer planejar tudo, organizar tudo, dar conta de todo o currículo em casa, isso não acontece, né? Então, o processo é bem mais vivo. E é aí que entra, né? Você observar e respeitar o seu filho, né? O que ele quer, o que ele está interessado, o momento dele, né? Então, muita escuta, muito aprendizado para todos, né?
Nossa, muito legal, Camila, ouvir essa sua introdução. E eu fui ouvindo a sua história e pescando aqui algumas coisas que, apesar de você estar falando especificamente do homeschooling, né, de um caminho específico que você e sua família optaram, tem tanta coisa aqui, né, que você falou que falam sobre autoeducação e sabe, falam sobre um processo do adulto, né, do que não tanto da criança, né? Então você falou primeiro de coragem, né, que você precisou ter ali internamente esse fogo mesmo interno, né, da sua coragem, da sua vontade mesmo de colocar algo diferente em prática. Você trouxe, acho que essa sua busca por comunidade, por pertencimento, né, porque quando você foi querendo encontrar esse estilo de vida que você estava criando, você foi atrás, né? Com quem será que eu posso me relacionar, né? Com quem que eu vou trocar? A que comunidade é essa que eu pertenço, né? E eu acho que isso é bastante forte a partir da maternidade, né? Isso me tocou porque para mim também me veio essa vontade muito grande de estar mais em comunidade a partir do nascimento dos filhos, né? E isso eu acho que muda radicalmente a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar o outro, porque a gente começa a se olhar como pares, né, assim. Então, bastante interessante ouvir tudo isso, assim, porque apesar de você estar fazendo isso para as suas filhas, né, para sua filha na época, que ainda estava com outra bebezinha, mas fala muito de um processo dos adultos, né, como vocês também se deslocaram, foram se adaptando ao novo, mas também precisaram dar passos internos, né, para fazer essa escolha, assim.
Sim, e foi, assim, determinante, né? Eu falo que o momento da decisão até começar o homeschooling foram 6 meses, né? Foi assim, eu decidi numa semana, contei para minha cunhada, ela falou, minha vizinha faz isso com 5 filhos dela. Eu falei, eu não acredito, né? Aqui do lado da minha cunhada. Daí que ela me apresentou para essa família apresentou para várias outras famílias, e daí você vê que a vida vai te dando sinais, né? Daí outra família me falou da escola, daí eu falei com a escola, a diretora super apoiou, né? Conhecia a pedagogia Waldorf, porque eu tinha isso, né? Eu falei, não vou tirar minha filha da escola para seguir um programa americano numa escola qualquer de homeschooling, né? Que tem esse. Porque nos Estados Unidos é muito comum ter essas escolas com essa modalidade, né? Falei, não quero estar com a minha filha num currículo americano, né? Uma coisa que não tem nada a ver com o que eu sempre sonhei para ela. Então, isso foi dando forças mesmo, né? E para mim, que sempre tive na escola, né? Eu sempre defendi a escola como o melhor lugar para se aprender, né? Para se relacionar. E quando eu vi que era possível ter uma comunidade de aprendizagem, né, fora, e viva, assim, do lado, né, muito perto de onde eu estava. Então, isso me instigou até a caminhar mais por esse caminho e dentro da área da educação, que é o que me move ainda, e descobrir como que isso pode se ampliar, né? Pode chegar a muitas outras pessoas que passam por dificuldades, né, na escola, enfim, coisas que eu tento desenvolver, né?
Camila, assim, escutando você, eu fico aqui refletindo um pouco, porque eu sou mãe de 2, né? Então, tenho uma de 5 e um de 1 ano. E muitas vezes eu me deparo no meu processo de autoeducação, porque, como a Dé falou no começo, para mim ter filhos é um grande presente para eu poder olhar para mim mesma, né? Para eu poder me conhecer, para eu poder me desenvolver e para eu poder me autoeducar. E muitas vezes esse processo ele é bastante intenso, sendo, entre muitas aspas, apenas mãe, né? Eu imagino como é para você, e aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dos seus desafios mesmo, além de ser, entre muitas aspas, apenas mãe, de assumir também essa responsabilidade, que aí, hoje em dia, eu vejo que muitos pais delegam completamente essa parte para as escolas, e que aí eu acho que a gente pode até se aprofundar nesse ponto, porque eu acho que é um outro, enfim, um extremo, né? Hoje em dia isso tem sido muito comum, né? Dos pais delegarem essa educação, terceirizarem essa responsabilidade pelos filhos para a escola, para babás. Acho ótimo ter rede de apoio, então não é nesse sentido que eu estou falando. Acho que ter rede de apoio, sim, é importante, mas na minha visão, a responsabilidade da educação continua sendo dos pais. Enfim, acho que falei bastante nesse sentido, mas precisa trazer um pouquinho de como que tem sido a experiência mesmo para você. Quão intenso tem sido? Quais são seus maiores aprendizados? Conta um pouquinho para a gente.
Olha, é realmente muito intenso, né? Descobertas diárias. Assim, no começo, você começa a lidar com vários paradigmas, né, que a gente tem de como se dá o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, tirando, né, o contexto maternidade, como que eu vou educar minha filha em casa, né? Então, eu tinha aquela sensação que eu preciso dar conta do conteúdo, ela precisa aprender. Então, eu aproveitava todos os momentos que eu via que ela tinha uma possibilidade de aprender para explicar alguma coisa para ela. E isso está muito aquele paradigma da ensinagem, né? De você estar querendo sempre explicar alguma coisa para o seu filho. E isso ela começou a mostrar para mim: mãe, você não precisa me explicar tudo, você não tem que estar o tempo inteiro me ensinando. Então ela começou a se incomodar. Isso, sei lá, no primeiro, segundo mês já. Falei, nossa. É isso, né? Calma, vamos pensar como que vai ser isso, né? Então, já começou aí, né? Não preciso estar o tempo inteiro explicando as coisas para ela. Deixa ela ter esse momento de sentir a liberdade dela, né? Aprender a gerir o tempo dela em casa também, porque daí a gente começa a lidar com mais tempo livre, mais tempo de ociosidade, que a gente também fica um pouco inseguro, né? O que que vai acontecer se ela não está fazendo nada, simplesmente não está fazendo nada, né? Então começa a dar uma certa ansiedade nas famílias, e isso é geral, né? Então, geralmente, esse primeiro ano de homeschooling, a gente fala que é um processo de adaptação e que a gente chama que é a fase da desescolarização. Então, é a fase que a gente vê o quanto tudo aquilo que está impregnado até na nossa educação, da forma da gente ver como a criança aprendeu, ou como ela aprende, tá tudo assim ultrapassado, né? Que em casa é tudo mais intenso, mais vivo, e que a gente não precisa necessariamente fazer a criança fazer um relatório, né? Sempre desenhar e descrever, porque aquilo já está impresso nela, ela vivenciou aquilo. E eu que estava me programando para viajar, daí eu tive a segunda etapa, né? Eu fiz um ano de homeschooling, daí o segundo ano viajando. Então, por isso que a gente fala que é world schooling, né? Que é você estar tá aprendendo por onde na estrada, né? Por onde você está passando. Eu também me planejei um monte, né? Ai, vou levar um caderno diário. Eu estava, né? Sempre me baseei no currículo Waldorf para ter essa noção do que é importante ela estudar em cada faixa etária. Mas era tão mais interessante as vivências que a gente estava tendo, às vezes perdi o sentido dela sempre estar tá registrando o que ela estava vivenciando. E daí depois eu fui vendo que o que mais importava para ela era assim, que eu chamei de o currículo social dela, entendeu? Porque por mais que ela tinha o diário, tudo que ela registrava não eram as informações históricas ou até do ambiente onde ela estava vendo, né? Era sempre as crianças que ela conheceu, do que ela brincou, a história que ela ouviu. E eu falei, nossa, mas isso para ela, na faixa etária dela, né, com 8 anos, é o que mais importa mesmo. E isso ela vai levar para a vida inteira. E hoje, quando ela olha o diário, ela fala, nossa, foi muito legal. Daí hoje ela lembra, né, que o dia que ela brincou com aquela criança foi em cima de um morro, as crianças tinham as casas super simples. O outro dia que ela brincou com outra criança era uma criança que morava num lugar que tinha que entrar de barco. Então, essas vivências ficam para sempre, né, na memória, né? Então, eu falei, nossa, então eu tenho que parar de racionalizar aqui, de querer ter registro de tudo, e deixar ela vivenciar isso ao máximo. A gente, né, teve a vivência na Bahia, que a gente ouviu um neto de índio que sentou uma tarde com a gente, contou um monte de história ali da região do descobrimento do Brasil. Eu falei, nossa, aquilo foi... Para a gente, adulto, também estava sendo super especial. para ela, ela ouvia um pouco, né? Tal, não fazia muito sentido naquele momento ela escutar aquilo. Mas hoje, que, né, que ela está começando a estudar a história, ela lembra de tudo aquilo, ela lembra das fotos, né? Então, foi uma fase que eu fui aprendendo, né, a soltar mais, a confiar que o que mais importava era a qualidade da vivência, né, da presença nela em tudo que ela estava fazendo, do que eu, né, sempre. Então, novamente, né, eu estava desescolarizando, eu não precisava daquilo. Eu achava que eu precisava daquilo, mas ela foi me mostrando que não precisava. E dentro do homeschooling, a gente tem várias abordagens, né, e tem que é o unschooling, né, que é a ausência de um currículo, de um sistema pré-estabelecido pelo adulto, que vem ao encontro do que a criança está sentindo, o que ela quer desenvolver naquele momento, né? Eu gosto de estudar muito o unschooling, eu acho que ele conversa muito com essa visão de Steiner, da gente preparar o ambiente, da gente estar ali como referência, mas a criança, né, ir caminhando por si só, né? Então, é nesse sentido que eu aprendi mais a respeitar esse processo dela, né? E acho que fica até mais tranquilo para a gente, né? Eu acho importante os adultos, né, as famílias que estão envolvidas nisso terem essa noção do currículo, né, o que que acontece em cada ano da criança, mas também estar tá atento ao que ela está manifestando ali, né, de interesse e o que acontece muito e que eu acho que é o mais bonito do homeschooling. A criança ela vai desenvolvendo uma autodireção, né? Uma capacidade dela perceber que caminho ela quer seguir, o que que ela precisa para ir para aquele caminho, sem ter muita interferência, né? Eu sentia no começo muito disso, dela sempre perguntar o que ela tinha que fazer, né? Ou ela não saber o que que ela podia fazer em casa, né? Então não ter tanto essas referências do que fazer em tempo livre, né? O que que eu posso criar, onde eu posso procurar, que eu posso me divertir lendo um livro, eu posso me divertir fazendo uma colagem, me divertindo, mexendo na terra. Então, esse tempo, né, de mais qualidade, sem pressa em casa, ele trouxe assim uma capacidade de criação para ela, assim, muito mais intensa, assim, muito mais viva do que eu imagino, né? Se ela tivesse ali com a rotina cheia de coisas e sem eu estar muito atenta nisso, né?
Camila, você trouxe um ponto, porque assim, imagino que muitas pessoas que estão aqui nos escutando não necessariamente vão optar pelo caminho do homeschooling e do unschooling, enfim. Mas tem alguns aprendizados, alguns olhares que você traz, que na minha opinião eles são muito importantes para qualquer educador. Então, mães, pais, avós, enfim, um olhar que você mencionou agora nessa sua última fala, que eu queria ressaltar, que é a disposição, a disponibilidade de quando você está ali com a criança, você observar o que está acontecendo, então observar o que que a sua criança está querendo te dizer, né? Ao invés de você se colocar numa postura, numa posição de que você tem a verdade, que você sabe o que é o certo para a criança e depositar isso nela, depositar essa expectativa, enfim, já trazer isso como pronto. Então, para mim, isso dessa última fala sua, ele ficou muito. Queria salientar, porque realmente é uma postura que, independente das escolhas que os pais, mães, educadores, enfim, tiverem, é uma postura, um comportamento que é muito bacana da gente ter, porque isso dá poder para que ele possa ser quem ele realmente é, né? Quem ele veio ser nesse mundo. Então, eu acho que foi muito, muito bacana. Eu queria destacar isso dessa nossa conversa.
A questão da autodireção eu acho bem importante falar, né? Porque eu acabo ouvindo isso de muitas famílias, né? Que começam e nesse exercício de observar começam a perceber esse tipo de avanço, né? Da criança até pequena, uma criança de 4 anos em casa, ela perceber todos os processos que acontecem dentro de casa, né? Ela perceber que está o cesto de roupas cheio, que ela pode levar para a lavanderia, né? Sem precisar a mamãe pedir ela perceber que ela vai fazer um piquenique à tarde, né, que ela vai sempre, né, aquele horário da tarde fazer o piquenique, que ela pode pensar no lanchinho que ela quer levar, né, ou que agora a mamãe vai começar a fazer a comida, eu posso ir arrumando a mesa, né. Então, a criança, ela deixa de estar alheia ao que está sendo feito e se percebe ali como uma colaboradora, né? Não como uma ajudante da mamãe ou ajudando porque tem que sair correndo para ir para tal lugar, mas porque ela faz parte de tudo aquilo. É claro que isso num Jardim Waldorf é super cultivado, né? Mas porque as crianças não estão tendo tanto essa possibilidade de ter em casa, né? Porque o Jardim Waldorf, ele tem esse caráter de reproduzir uma, né, o ambiente de casa, mas se a criança, ela, né, os pais estão fora, então a ideia é cultivar isso na escola. Mas se a gente está em casa, parece que muitas famílias vêm com essa ansiedade, nossa, mas o que ela vai estar aprendendo, né? Que atividade eu preciso fazer? Poxa, ela precisa aprender a viver em casa, né? Entender tudo o que acontece em casa, que tudo é importante para a vida dela, né? A vida adulta, ela vai precisar olhar um alimento e ver se ele já passou, se ele tá molinho, se ele pode comer, perceber que tá sujo, a gente tem que dar um jeito naquilo, que a cama tá desarrumada, que eu posso tentar arrumar, né? Então, e quando a gente lida com uma outra qualidade de tempo, né, que a gente não precisa estar sempre com pressa, né, que eu acho que homeschooling envolve isso, né, um estilo de vida, né, porque você ou começa a observar tudo como uma oportunidade de aprendizado, né?
E isso ficou, acho que, super mais claro para todo mundo, né, nesse ano de pandemia, de isolamento, enfim, porque todo mundo ficou em casa, né, enfim, a grande maioria das famílias ficou em casa e se deparou com todos esses, com essa dinâmica da casa, que nem sempre estava todo mundo junto, então é bem interessante isso, né, da gente pensar, nossa, como é que foi essa dinâmica, né, desenvolver essa dinâmica entre os membros da família, e quem está mais à vontade em casa, quem está menos à vontade em casa, né? Como que as crianças também enxergam essa dinâmica familiar e para os pais também, né? Então, eu acho que todo mundo teve um pouquinho dessa pitada, né? Enfim, do estilo de vida que a família homeschooler adota, né? Mas você foi trazendo aqui, eu estava pensando aqui também, tantos outros paradigmas, né, que a gente se depara. Você trouxe lá, né, o meu primeiro grande desafio foi me deparar com alguns paradigmas que eu tinha, inclusive, relacionados à educação mesmo em si, né, educação formal, educação da escola. Eu fico aqui pensando quais outros paradigmas ou quais outros... Quais outras crenças mesmo internas que você teve que quebrar nesse processo, né? Você como adulto, você e o seu companheiro, como é que foi isso? Porque na criação dos filhos a gente já se depara com tantas coisas que a gente precisa rever, né? Porque antes da gente ser mãe, antes da gente ser pai, a gente acha que a gente vai conduzir a nossa maternidade ou a nossa parentalidade de uma forma, mas quando tá ali no dia a dia a gente fala, nossa, não, peraí, isso aqui não tá fazendo sentido para mim. Eu era outra pessoa, sei lá, 5 anos atrás, né? Imagino que você se deparou talvez mais rapidamente com vários desses paradigmas que talvez muitas famílias se depararam agora no ano de pandemia. Então, conta pra gente mais algum grande desafio ou outros paradigmas que você se viu quebrando nesse processo.
Ah, eu acho que o principal, né, algo que a gente aprende tão bonito na pedagogia Waldorf como professor, que a gente tem que ser aquilo que a gente quer que a criança aprenda, né? A gente é o principal modelo, né? A gente ensina pelo fazer. E a gente não foi acostumado com isso na nossa criação, né? A gente sempre viu os nossos pais frisando coisas para a gente fazer e ser, e muitas vezes não viu isso no próprio modelo deles, né? E isso é o que pega, né? A minha postura em casa, né, com o ritmo, ela interfere diretamente no andar do dia inteiro, né? A minha disciplina, né, de estar ali acordada, disposta de manhã, vai determinar o dia inteiro das minhas filhas, né? A minha organização em casa vai, né, afetar diretamente na organização delas. A minha postura, até no social, com os meus vizinhos, com os meus amigos, vai afetar diretamente no como ela se comporta no social também. Então, isso, claro, que pega, né? E no começo, né? Às vezes a gente tem, não sei como é com vocês, com um casal, né? Meu marido dorme um pouquinho mais, então daí a filha vê o marido dormindo, o pai dormindo um pouquinho mais, daí quer dormir mais, então a gente tem que entrar num acordo, né? A gente quer que elas acordem dispostas para o dia, né? Para a gente fazer uma caminhada, para depois estudar, a gente tem que partir de nós. Então é mais a nossa autoeducação, né? No que a gente quer que elas cultivem como bons hábitos, né? Então aí vem questão de hábitos e valores, e que a gente tem que mostrar nas nossas ações. E eu acho que até mais intenso é com a minha mais velha, né? Porque ali quando ela estava próximo dos 9 anos, a coisa começa a ser mais intensa, né? Dela questionar na hora, né? Se você falar alguma coisa, mas você não faz, né? Ele fala, poxa, é mesmo, filha. A mãe às vezes não consegue. Então, foi muito forte os 9 anos dela, né? Essa fase do Rubicão, que eu falei, nossa, eu preciso me centrar agora, né? Eu preciso me organizar e tá bem. Pra ela tá bem, né? Então, aquilo da gente cuidar do nosso etérico e astral pra reverberar neles também é super intenso, assim. Tem que acontecer. E também não é só a mãe, né? Porque eu sinto muito esse impulso das mães que geralmente assumem esse papel no homeschooling, de estar o dia inteiro com as crianças, e de repente, né, tá um pouco destoado ali, né, com o casal, né, e isso tem que ser um conjunto todo, né, tem que estar a família totalmente em harmonia para isso dar certo, né. Então, muita conversa entre o casal, né, para deixar isso redondo, né. Como todos participarem, né? Que no começo tinha muito disso. Meu marido falou, ah, nossa, no começo ele trabalhava o dia inteiro fora, né? Então ele não tinha muito essa participação. Então ele falou, nossa, como que eu posso participar, né? Tá acompanhando mais de perto. Eu falo, a maneira que você pode contribuir é chegando à noite e conversando com ela sobre o dia. E daí era um momento que eu via o que ela falava, tudo que ela aprendia, o que ela fazia, com quem que ela falou. Eu falava, nossa, essa é a minha avaliação do dia, quando ela conta tudo pro pai. Então a gente vai criando estratégias até para como avaliação de aprendizagem, né? Ó, bem, bem professora aqui. Mas era a forma que eu encontrava, né? Hoje, né, depois que a gente parou de viajar por causa da pandemia, a gente tá num outro estilo de homeschooling com muito mais presença dele, né? A gente conseguiu se organizar para isso. Ele tá sempre em casa, quase, assim, né? E então, ele tá muito ativo, assim, nos processos em casa, né? Então, ele pergunta, né, o que que eu posso fazer para estar participando mais? Eu falo, amor, faça, né? Entra pelo fazer, né? Você vai ali consertar a cerca, chama elas para acompanhar, né? Porque é isso, elas vão entender o sentido daquilo, né? Você está preparando a terra para a horta, chame elas para participar junto, né? Você tem que trocar a lâmpada, chama elas para ver o que você está fazendo, que fio que você está ligando. Não foi assim que ele aprendeu, né? Quando era pequeno, com o pai dele, a trocar uma lâmpada, a trocar um chuveiro, né? E você pode fazer com elas porque são meninas, né? Porque também tem, ó, outro paradigma, né? Que essas coisas de casa não era para ensinar para as meninas. Eu falo, poxa, são coisas que é sobrevivência, né? Qual o problema, né? Então, então por isso que acaba sendo diário, porque a gente sempre conversa sobre isso, né? O que que pode incluir mais elas, o que que elas podem participar. Então, até ir lá encher o pneu na borracharia, né? Vai junto, vai ver o que que tá acontecendo, o que que tá sendo usado. Então, eu acho que é muito vivo isso, né?
E o interessante disso, né, todas essas situações que você trouxe agora, né, Camila, não necessariamente tem nada a ver com homeschooling, né, porque são vivências diárias, né, são vivências, como você falou, do nosso fazer, do nosso estar, do nosso agir aqui no mundo, porque são coisas que a gente vivencia, que a gente faz e que de alguma maneira a gente aprendeu, né, e às vezes quando a gente tá só nesse paradigma de que a criança aprende, o lugar de aprender é só na escola, né, é muito interessante quando a gente muda esse olhar, e eu acho que a chegada dos filhos traz realmente essa oportunidade da gente olhar para as coisas, como a gente vivenciou as coisas do dia a dia, como que a gente vivenciou o nosso fazer, como que a gente faz hoje, quais são as oportunidades também de aprender coisas novas que não sejam só ali na sala de aula, no momento formal para isso, né? principalmente com as crianças pequenas, porque é isso, né? O aprender é através do vivenciar. E para a gente também, então eu acho que é bem interessante isso quando, porque muitas famílias perguntam para a gente assim também, eu não tenho meus filhos em escola Waldorf, então eu gostaria da escola Waldorf e não tenho, mas o que que eu poderia fazer, né? Como que eu poderia me inspirar? Mas eu acho que para além é claro que a pedagogia Waldorf tem coisas incríveis para a gente realmente aplicar em casa, mas para além disso, a gente tem o vivenciar do dia a dia, né? Do quanto todas essas coisas que você trouxe, a gente pode identificar como momentos em que a criança está vivenciando e aprendendo e se relacionando com os pais, né? E aí é muito legal porque eu acho que é quando a gente também vê, nossa, o quanto a gente estava distante de algumas coisas do dia a dia, né? Poxa, então, de repente, eu não vou chamar alguém para, sei lá, fazer algum reparo na minha casa. De repente, se eu fizer na frente dos meus filhos, eles também vão aprender e eu também vou aprender, né? Enfim, se colocar também nesse lugar vulnerável, né? De não sei. E também vou aprender para que de repente o meu filho também aprenda comigo, né? Então, eu acho que esse lugar da vulnerabilidade, eu acho que a maternidade ou enfim, a parentalidade também traz fortemente, né?
Sabe um ponto que eu queria comentar disso que você está falando, né? Muitas vezes, principalmente as mulheres, acabam caindo num lugar de perfeição, de não, eu tenho que ser a mãe perfeita, eu tenho que dar conta de tudo. E talvez algumas pessoas que estejam escutando aqui a Camila falam, nossa senhora, é impossível, eu conseguir fazer isso, eu conseguir chegar nesse lugar, né? Enfim, ter toda essa responsabilidade de bancar esse lugar da escola. E aí tem acho que duas coisas que a gente falou por aqui e que acho que são muito importantes para que as mulheres possam refletir um pouco sobre esse lugar que a gente acaba se colocando historicamente, que é tanto o ponto de compartilhar a responsabilidade, então, de não ser uma decisão da mulher, da mãe, de falar assim, não, eu quero fazer homeschooling e eu vou bancar isso sozinha porque, como a Camila mesmo comentou, né, a parceria com alguém, né, com o pai, enfim, com alguém que esteja ali junto, traz uma possibilidade de troca, de pensar diferente da criança, ter outras referências, não ficar só tendo a mãe ali como referência. E muitas vezes, como a gente acaba se colocando nesse lugar de mães perfeitas, de termos que dar conta de tudo e tudo mais, a gente acaba se, entre aspas, descarregando nosso etérico, nosso astral. A gente acaba deixando de lado isso, o cuidar, da gente, e aí a gente não tá inteira ali na relação com as crianças. E isso é bastante importante. Aquela velha história, né, que em vários lugares a gente escuta, comenta, de que a história da máscara de oxigênio, né, do avião. Então, primeiro você precisa colocar em você para depois poder ajudar alguém. E como é fácil a gente esquecer disso, né? Como é fácil a gente colocar nas crianças, colocar no marido, colocar no cachorro, colocar em todo mundo e esquecer da gente. Então, aqui eu queria trazer essa importância da gente se cuidar, da gente ter esse espaço, esse momento para olhar para a gente. E quando a gente consegue ter uma relação com um parceiro que nos apoia nisso, nos apoia em todo o processo de educar, também libera um certo tempo, um certo espaço para que a gente possa olhar para a gente e cuidar da gente. E como isso não é nada trivial, né? Historicamente, a gente não se coloca nesse lugar. Então é um desafio, é uma força que a gente precisa fazer.
E é muito comum no começo do homeschooling você ouvir de algumas mães exatamente isso, né? De que o marido fala, chega em casa à noite e fala, ah, mas você fica em casa o dia inteiro, né? Como assim? Você tá cansada, né? E isso, na verdade, eu vi um movimento muito forte até das mães homeschoolers se unirem para discutirem sobre isso e terem, assim, força para movimentar esses pais, né, para participarem mais e enxergar o quanto de coisas, de tarefas, né, que a gente tem num dia em casa e o que eles podem participar, mesmo chegando só à noite em casa, né? Então, eu acho até que isso, Isso era mais lá no começo, hoje eu vejo que até, né, a tomada de decisão envolve mesmo isso, um acordo entre o casal, né, de tarefas. Comigo foi, na verdade, foi meu marido que me convenceu a pesquisar, a ir atrás do homeschooling. Ele que foi atrás de documentário, foi atrás de famílias para eu conhecer no começo. Falar, nossa, né, me encorajando, porque eu era bem preconceituosa no começo. Então, isso foi, assim, o diferencial, assim, que me deixou também mais segura.
E acho que tudo isso passa, mesmo as mulheres que nem fazem o homeschooling também passam por isso, né? Por, nossa, mas, ou aquelas que optam por ficar mais tempo em casa, ou no início né, da vida das crianças, a gente sente isso historicamente, culturalmente, a gente ouve muito isso também, né? Mas ficou o dia inteiro, ou tá o dia inteiro em casa, ou então só cuidou das crianças, né? Como se o só cuidar, como se o só maternar fosse pouca coisa, né? Hoje já se fala bastante, enfim, da economia do cuidado, enfim, o quanto isso de fato é também algo bastante importante, né? E que a gente deveria repensar como sociedade, como é que a gente olha para isso, né? Porque acaba sendo um período tão importante também de dedicação aos pequenos que vão gerar as gerações futuras, né? Então, realmente é um tempo de dedicação importante não só para si, para sua família, né? Mas enfim, para a sociedade como um todo. Mas, cá, uma coisa, Carla, né, que você trouxe falando da nossa necessidade de tomar cuidado com o nosso autocuidado, né? Primeiramente, com a nossa saúde mental, com o nosso equilíbrio interno. Acho que eu venho fazer um paralelo disso que a Camila trouxe mais cedo, falando sobre nós termos esse modelo, né, para as crianças e tal, que a pedagogia Waldorf Steiner fala bastante sobre isso mesmo, né, de ser esse modelo ou esse preparador, essa preparadora desse ambiente, né? E eu só queria ressaltar que, na verdade, para a gente não ir para a conotação de que é o modelo perfeito, como você estava falando, né? Na verdade, é um modelo humano, um modelo possível, né? Cheio das vulnerabilidades e cheio das fragilidades enfim, dos calos no pé mesmo, porque assim também a criança se entende como um ser passível de vulnerabilidades, né? E de falhas e de erros, e que na verdade a gente está aqui justamente para trilhar esse caminho de evolução e de autoeducação, né? Então, como você falou, né, Ká, não é nada trivial a gente se deparar com isso e lidar bem com isso, né? Porque ou a gente está naquela história do pêndulo, ou quero ser muito muito perfeita, dar conta de muita coisa, tudo ao mesmo tempo, ou então parece que tudo vai ruir, né? Então, como é que a gente faz esse equilíbrio para que as crianças nos vejam como esses seres em busca de evolução, né? Como um modelo que possa ser olhado, mas não como um modelo de perfeição que nunca falha, ou então que nessa busca por não falhar traz consigo, de repente, agressividade ou impulsividade ou falta de paciência. Enfim, a gente pode discorrer aqui sobre tantas quais são os efeitos, né, de não olhar para si, de não se enxergar um ser vulnerável e passível de falhas, né?
Acho que é exatamente isso. E aí, eu gosto também de trazer o olhar para você saber quais são as atitudes, enfim, comportamentos, o que que você precisa fazer para se recarregar, para nutrir o seu etérico, o seu astral, porque não é uma receita de bolo, não existe, não, faz isso, que pronto, sua bateria vai estar recarregada. E aí, de novo, volta o olhar para o autoconhecimento, porque é só através de você olhando para você, entendendo o seu mecanismo, entendendo como que você funciona, o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que você sente em cada um desses momentos. É só através desse processo que você vai descobrir o que que te recarrega, o que que faz com que você possa se nutrir. E aí, a partir desse lugar, né, de saber o que que te nutre, aí sim se dar o direito, se dar a liberdade de ir atrás. Então, tem esse primeiro olhar. E aí, voltando ao tema que a gente está falando hoje aqui, como a maternidade, a parentalidade pode te ajudar, porque muitas vezes a gente se coloca, através desse relacionamento com os filhos, a gente se coloca em situações de assim, momentos que a gente está esgotado e que estamos super cansadas, e aí vem aquela criança com aquela demanda que você fala, nossa senhora, agora isso não. E aí é uma grande oportunidade que a gente tem de olhar para a gente, entender, putz, espera aí, por que que isso aqui está me... Qual o gatilho que está disparando aqui dentro de mim ao acontecer isso, né? Então, para mim, essa é uma das belezas que a maternidade me trouxe como ser humano. E não necessariamente é fácil. Imagino que para a Camila o desafio é muito maior.
É, eu acho que a ideia não é eu representar, né, algo que eu não sou e ser aquele modelo perfeito, né? Não, tá nisso. E eu acho que com os anos a gente vai até relaxando com relação a isso e ver. Ontem mesmo eu estava numa discussão num grupo, acho que grupos, né, entre outras mães, outras famílias, né, passando pela mesma experiência, ajudam muito a gente até reconhecer, né, quais são as nossas prioridades, né? Então, uma discussão muito recorrente é como dar conta de tudo. Então, por que que eu preciso dar conta de tudo, né? Se de repente para mim, né, a minha forma de dar conta de tudo é no dia que eu trabalho à tarde, eu não lavo a louça depois do almoço, né? Foi a forma que eu encontrei. Ou é acordar e todo dia não, 2 vezes por semana eu caminhar com elas, porque é o momento que eu consegui me cuidar, né? Apesar de eu não ter um momento só para mim, mas eu tô ali exercitando também, tô tomando sol, tô fazendo elas caminharem, elas estão ali subindo de árvore, então tá sendo bom para nós três. Então, várias coisas vão acontecendo e eu vou colocando como quais são as minhas prioridades. Que é diferente daquele, né? A gente tem né? Cada um cria o seu ideal de casa perfeita, né? Chão sempre ali brilhando, a cama sempre arrumada depois de acordar. Então você vê que, será que é necessário, né? Assim que eu levantar, a cama tá arrumada, não é melhor eu estar lá embaixo já, né? Organizando o café da manhã e daí depois, enquanto eu tô lavando a louça, elas estão arrumando a cama, né? Então, né? Isso é bem flexível com, né, com o passar do tempo, você vai vendo o que fica melhor, né? Famílias mais numerosas com irmãos, a gente, né, tem uma dinâmica também diferente, é diferente se você está com 2 filhos só. Então, isso tudo é bem flexível para cada família, né? Eu acho que esse autocuidado, claro que ele é vital, né? É uma coisa que a gente sente na pele, né? E a discussão que a gente estava ontem era justamente do ciclo das mães, né? Então, como que os filhos sentem isso, né? A gente realmente tem um período no mês que a gente está acabada, sem forças, assim. E que as crianças estando, né, o tempo inteiro ali com a gente, eles vão percebendo que isso acontece. E vão, de certo, né, as mais velhas, a minha mais velha já está entendendo um pouco isso, ela vem e me traz café na cama, né? À tarde ela vem e me faz chazinho. Então ela tá super conectada comigo, ela tá vendo que eu estou indisposta, ela tá vendo que a mãe está sem energia para trazer uma coisa nova para ela, e ela me agrada, né, no amor incondicional dela de filha, ela me cuida. Eu vejo isso com crianças pequenas, né? O relato de mães que isso também acontece. Então, é até assim um aguçar dessa percepção de quem é esse ser humano, mãe, né, que está ao meu lado todos os dias, que ela também oscila. Tem dias que está mais agitada, tem dias que está mais animada, tem dias que está mais cansada, né? Mas e por outro lado também, né? Eu acho que uma coisa que é né, desses últimos anos, que eu acho que ajudou muito, até nesse entendimento materno, acho que a disciplina positiva vem um pouco disso, de você entender mais as suas emoções, você conseguir, de repente, falar com o seu filho, né, reconhecer isso em você, conseguir falar para ele, né, agora eu não estou conseguindo falar porque eu estou muito nervosa, né? Você não precisa esconder esse sentimento, né? Porque você também não quer que ele esconda esse sentimento, né? Então a gente começar a usar disso, né, de uma forma mais consciente, acho que ajuda muito nesse relacionamento, né, intenso e diário que a gente tem com eles. Então a gente não precisa fingir, né, o que é emoções, né, para a criança, porque não é isso que a gente quer delas também, né?
E a gente está vivendo num tempo, né, Camila, que isso está super, assim, tá todo mundo querendo falar mais sobre isso, tá todo mundo querendo se entender um pouco melhor. Então a gente está num momento, acho que propício, né? Uma geração de pais e de filhos que nos proporciona essa possibilidade. E aí seja a linha que cada um quiser adotar, né? Como criação, como filosofia de vida, mas eu acho que o que é interessante é que coletivamente a gente está nesse momento de se entender melhor, de olhar um pouco mais para dentro, entender quais são os processos internos e não achar que isso é, que é algo ruim, porque é como você falou, as crianças também estão aprendendo com isso, né? Então, se a gente olha pela lente da mulher ou do adulto, tem esse lado muito positivo da gente se colocar nesse lugar de você poder se entender melhor, você acolher os seus sentimentos, as suas emoções. E do lado da criança também, de entender que o outro também tem sentimentos, também tem emoções e que isso também é parte, né, de você aprender sobre o ser humano, sobre o desenvolvimento, né, da criança e do adulto, né, que a antroposofia fala muito que isso, que é exatamente isso, é estudar esse ser humano, né, é compreender esse ser humano, assim. E eu achei bem bonito isso que você trouxe dessa sua relação com a sua filha mais velha, dela entender a ciclicidade, né, da mãe. E eu acho que isso é muito legal, porque também eu acho que a gente está num momento interessante das mulheres de se reconectar com o seu feminino, de entender esse seu feminino e valorizar, né, tudo isso que a gente tem como essência. Então eu acho que isso é muito legal, porque eu acho que nós mulheres estamos tendo essa oportunidade também de muitos anos indo muito pro lado masculino, né? A gente cultivando muito o nosso lado masculino, a gente agora poder se reconectar com a nossa essência feminina, com a nossa ciclicidade, com as nossas vulnerabilidades e aprender com isso e não olhar para isso como uma coisa pior ou como uma coisa menor, na verdade, como uma coisa que faz parte da natureza, né? E o quão lindo também é ela já vivenciar isso através da mãe e se compreender, porque esse momento vai chegar, né, para ela e para a gente não mais querer apagar esse lado que, na verdade, nos traz também tanta potência, né? Então, enfim, eu acho que a maternidade também é essa possibilidade da gente se reconectar com a nossa essência feminina, né? E que eu acho que estamos num bom momento, assim, coletivo para isso, né?
Eu também tenho uma menina, ela ainda é pequenininha, mas como que é importante elas irem sendo criadas já conectadas com isso, né? Porque eu, particularmente, eu depois de adulta, que eu fui me reconectar, porque eu não fui criada já com essa conexão. E aí, eu sou de São Paulo, morei minha vida inteira praticamente em São Paulo. Então, esse contato com a natureza, ele já era um pouco mais distante. Então, saber qual é a fase da lua, para mim não foi uma coisa natural. Foi uma coisa que depois de adulta eu comecei a me interessar e comecei a entender. Então, como hoje em dia eu tento muito na educação dos meus filhos, da minha menina que é mais velha, principalmente, e não por ser menina, e sim por ser mais velha, mas é porque meu pequeno tem 1 ano, dela crescer já conectada com todos esses ciclos, né? Para ela se compreender como natureza e não apartada disso. E sim que ela vai ter o ciclo dela, assim como a natureza tem o seu ciclo. E somos parte, de algo maior. Acho que é um exercício que eu tenho feito por aqui. E aí, esse depoimento da Camila é super gostoso de ouvir, porque ela já está uma fase na frente, né? A filha dela já está mais velha, e é muito gostoso de ouvir que a filha dela já tem esse olhar, né? Ela já reconhece, ela já compreende e pode atuar a partir de um outro lugar, né? Não precisando se reconectar, e sim já estando conectada.
Sim, ela faz parte, né, disso. Eu acho que até dentro, né, do homeschooling tem muita essa discussão assim de o quanto a gente tem que cuidar com a nossa interferência, né, nessa sensibilidade da criança, nessa relação que ela tem e com a natureza, que tem tudo a ver, né, com o que Steiner falava, né, de partir sempre da vivência, né? Sempre da observação do fenômeno, né? E isso em casa é o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, né? Eu vejo, às vezes, né, que elas estão observando uma coisa todo dia, né? É muito mais rápido, né? Mais simples eu chegar e dar aquela explicação ali para elas. Mas é tão mais gostoso quando elas descobrem por si, né? E eu acho que é isso também a essência, né, da pedagogia Waldorf em casa, né? A gente respeitar um pouco esse caminho de aprendizado da criança para ser uma autodescoberta, né? A gente não interferir tanto, né? É isso que eu gosto de trazer para as famílias também, né? Que a gente tinha conversado, né, um pouco, né? Como que seria para famílias que não estão em escola Waldorf cultivarem isso em casa, né? Eu tenho um grupo que eu estou caminhando com eles ao longo do ano e metade do grupo está em escola comum, não está em escola Waldorf, né? Estão com os filhos assim, mas querem aprender em como levar isso, né? Essa essência para dentro de casa, né? Eu acho que tem uma questão de bom senso, né? A gente não vai fazer um segundo ritmo em casa com a criança, mas a gente pode sim, né? Por exemplo, uma criança de quarto ano que está estudando os animais na escola de uma forma com muita informação, muito fria, trazer alguma narrativa para ela, trazer alguma vivência, fazer um passeio, observar um animal, né? Isso é trazer mais a observação do fenômeno, né? Trazer para a realidade, para a vivência. Então, eu costumo mostrar esses caminhos, né, para as famílias, que isso traz mais sentido para a criança, né? Que nem é você aprender história só vendo tópicos numa apostila, do que em casa você pode trazer narrativas, você pode trazer um documentário, você pode ir lá entrevistar o bisavô, né? Pode falar com o vizinho, pode ir no museu. Você pode trazer esse processo de aprendizado mais rico, né? Mais, de forma mais viva.
Eu estava aqui pensando nesse no ímpeto do adulto, né? Do ímpeto do adulto de procurar de repente algo que, ah, tem alguma coisa aqui que está faltando, né? Então, você como, enfim, acho que você tem esse papel como educadora de crianças, enfim, das suas filhas aí em casa, mas tem esse papel como educadora desses pais também, né? Que estão buscando esse outro viés, alguma outra coisa. O que que você identifica então nesse adulto, né? O que que o faz? O que que a faz é buscar esse algo diferente, né? Ou então, o que que você percebe que muda ali no adulto a partir dessa disponibilidade para trazer algo diferente da criança? Porque tem sempre alguma coisa interna e algo que foi para o adulto, né? Que a gente faz com a intenção para a criança, mas que muitas vezes tem grandes benefícios para o adulto também, grandes transformações para o adulto.
É muito comum as famílias me procurarem perguntando o que que eu faço para ser Waldorf, né? Que atividade eu tenho que fazer para ser Waldorf? Assim, olhando como uma forma, né, só da metodologia ou como se tivesse ali, né, uma apostila, um livro didático, segue aquilo e pronto, você vai ser Waldorf. Então, isso é um trabalho que demanda uma certa desconstrução dessa visão e que traz esse caminho, né, de como pode ser o aprendizado com o olhar da antroposofia, que eu acho que é o grande tchan ali, né, que a antroposofia, sim, ela pode ser vivida em qualquer, né, a criança estando em qualquer escola, você pode, de certa forma, trazer essa vivência para casa, esse cuidado com o ritmo, olhar, né, o que que é importante para ela em cada faixa etária, né, tá atenta a cuidado do corpo etérico da criança. É, como que você vai cultivar isso, o corpo de emoções dela, né, o corpo anímico. Então, isso a gente pode trazer de muitas referências, né, para esse caminhar em casa. Mas o que eu tento trazer para as famílias é que tudo tem que ter um sentido, né? Então, até a ideia do livro, né, quando eu escrevi o livro, eu estava muito nesse, né, na questão da pandemia e muitas famílias querendo, ai, o que que eu faço, né? Passa atividade. E não era isso, né? Eu queria, né, mostrar por que que é importante, né, fazer trabalhos manuais, por que que é importante fazer pintura, por que que é importante a história, né? E a partir disso, cada família tem a liberdade de criar dentro disso, né? Você não precisa seguir uma receita, mas você tem que entender por que que aquilo é importante. Então, a questão do livro e do meu trabalho com as famílias é focando nisso, né? Daí, claro, você entendendo isso, daí tem a questão de aonde eu procuro essas referências, onde que eu sei onde tem história sobre outono, onde que eu acho história sobre anões, né? Agora olhando para o primeiro setênio. Aí tem o trabalho de pesquisa, que muitas famílias às vezes não têm essas referências, né? Então, aí também agora tenho, né, trazido um pouco essas referências para as famílias. Mas quando a gente começa a aprofundar, por exemplo, em épocas, né? A época da Páscoa. Então, existe até um certo preconceito de quem não segue nenhuma religião e tal, que acha que isso é muito tendencioso, né, para o cristianismo. Mas, quando a gente trabalha com o adulto, né, a origem da Páscoa, né, como uma origem cósmica, né, uma festa que existia antes mesmo da ressurreição de Cristo, né, uma festa que era ali em comemoração, né, à chegada da primavera, né, que tem a relação da lua, né, da lua cheia, né, do primeiro domingo, né, depois da lua cheia. Então, você vê que é muito mais profundo, né, você vê que tem uma conexão muito maior e que a criança ela está conectada com isso, né, sem perceber. A gente pode ver que isso acontece, né? Então, quando a gente faz esse caminho com o adulto, né? No grupo lá foi muito interessante que eles puderam observar entre a família o que estava acontecendo em casa, os movimentos, a natureza, né? O que que está ali fora. Daí que eles se encantam, falam: Nossa, é isso, né? Nunca vivi a Páscoa dessa forma, nunca olhei a Páscoa desse jeito, né? Nunca fiz essa relação. É a mesma coisa você olhar para o outono, o que que está acontecendo lá fora. É simplesmente você fazer o exercício, né, do adulto olhar e ver o que que está acontecendo com as árvores lá fora, com os frutos, né? Tá na época da colheita, o que que a gente pode trazer de vivência para a criança e conecte ela com o ciclo da natureza. É tão simples, mas a gente tem que parar, observar, refletir sobre aquilo e ver que isso tem uma conexão, né? Eu acho que o grande desafio da época que a gente vive é que a gente não tem esse tempo ou esse hábito de parar e observar o que está acontecendo lá fora, né? A gente às vezes quer que isso venha rápido, essa informação venha rápido, né? É melhor dar um Google e ver lá frutas da época do que você olhar e ver o que que está acontecendo na tua rua, né? E é isso que eu tento trabalhar com as famílias, né? Poxa, eu não preciso pegar um guia. É para saber o que que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar tá ali vivendo o meu contexto, né? Se eu tenho um vizinho que está plantando milho, eu vou acompanhar aquele processo do milho com meu filho. A gente vai lá, vai observar, a gente vai ver o dia de colher o milho, a gente vai trazer uma história do milho, a gente vai descascar o milho, a gente vai comer receita sobre milho. E isso é né, uma pedagogia viva, né? Você traz para a época. Ele vai saber que sempre ali perto né, no outono vai ter a colheita do milho e aquilo vai trazer sentido para ele, né? Uma coisa que venha com o ritmo anual, né? Com o ritmo das estações. Então é muito interessante, né? Você, na verdade, você faz esse resgate com o adulto para ele, né, voltar a se conectar com a natureza, com as coisas simples, para daí ele ver que é simples também, na verdade, né? Com os filhos, né? Mas tem que ter toda essa desconstrução, né?
Eu acho que o que você descreveu bem aí, né, Camila, é esse processo justamente do resgate do adulto, ou desse retorno, talvez, né, dessa reconexão com o simbólico, com o que é natural, o que é essencial do ser humano. E aí, quando a gente faz esse caminho, o interessante é que a gente passa a se enxergar de fato como um ser integral, um ser integrado, um ser conectado à natureza, né? E aí, com isso, a gente vai se sentindo mais parte, a gente vai tirando aquela sensação do despertencimento que muita gente sente hoje, né? Com a falta de sentido, com a falta de conexão, com o mundo, com os outros, né? Porque a gente vive nesse tempo, né? E eu acho que parte disso é porque a gente está desconectado, né? Que a gente está desconectado da nossa origem, enfim, dos outros reinos, enfim, que a gente fala bastante aqui, né, no Mercúrio. Esse caminho para se enxergar e se vivenciar como um ser integral, né? E como os fenômenos da natureza, os fenômenos dos outros reinos da natureza, não só, né, do nosso reino humano, nos mostram até arquetipicamente como que a gente está lá em todos os, em todos esses ambientes, em todos esses fenômenos, né? Então, eu acho que é bem interessante esse caminho que o adulto faz, né? E por isso que é realmente muito interessante essa possibilidade que a maternidade, que a parentalidade nos traz de poder fazer essa reconexão, porque no final das contas, a gente faz querendo buscar o melhor para os filhos, né? Querendo colocar em prática uma maternidade, um estilo de maternidade que a gente acredita, mas no final das contas a gente vai fazer um caminho de cura incrível com nós mesmas, né? De se encontrar como esse ser integral que tem a possibilidade de viver, vivenciar uma vida mais conectada, mais autêntica, mais cheia de sentido, né? Eu achei bem interessante esse relato, porque eu acho que a maioria das famílias tem a possibilidade de vivenciar isso, né?
Acho que é legal que hoje a gente conseguiu trazer esse olhar a partir de um lugar. A gente começou, né, pelo homeschooling, pela maternidade, mas como você falou, dá esse caminho de cura, existem várias ruas que levam a esse lugar, né? Acho que hoje, nessa nossa conversa que foi super gostosa, a gente pegou uma dessas ruas. Mas existem diversas ruas, diversas possibilidades de conversa para a gente chegar nesse cerne ali, né? Estou fazendo a imagem aqui de uma rotatória, né? Que seria essa cura. E ela, para mim, ela é permeada muito por um processo de autoeducação. Então, existem várias ruas que levam a essa rotatória, mas no final das contas, a gente está falando de olhar para a gente, de se autoeducar para a gente chegar nessa possibilidade de cura. E aí a gente entende aqui e conversou bastante hoje sobre a maternidade, sobre esse olhar para a educação dos filhos. E muitas vezes a partir desse, a gente trouxe muitos exemplos desse lugar do homeschooling como um desses caminhos.
Acho que é isso então, né? A gente vai fechando a nossa conversa. Camila, a gente agradece muito a sua presença, você ter se aberto para compartilhar sua história com a gente, sua experiência. Acho que vai ser super rico como inspiração para todo mundo que nos ouve aqui. Então, obrigada realmente pela sua presença aqui.
Imagina, eu que agradeço aí poder compartilhar também minhas autodescobertas aí nessa jornada.
Então é isso, obrigada a você também que esteve aqui com a gente, que ouviu esse episódio. E a gente se encontra no próximo episódio do Mercúrio. Até lá!